Fala, galera coral, começando o Beberibe 1285 nesse fatídico dia, né? De que tudo que vinha se desenhando, infelizmente, se tornou real. E aí, por mais que seja que a gente seja racional, né? É impossível dizer que a torcida do Santa Cruz não estava esperando até os últimos momentos para ter uma definição sobre a Série D, né? Que, lógico, era difícil a gente disputar, mas realmente ficamos até os 45 do segundo tempo esperando essa definição. Ela veio e não é boa para o Santa Cruz. Antes de passar a palavra para meus amigos, que eles vão falar também sobre esse tema, a gente tem que agradecer e muito, né, aos nossos parceiros, a Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Vá lá, faça sua fezinha, sua aposta. Com moderação, né? Com moderação na Bet Nacional. Agradecer também a Tec Proteção Veicular, que acreditou nesse projeto, está aqui com a gente. Se você está cansado de pagar caro no seguro do seu carro, a Tec Proteção Veicular pode ser a sua opção. Então procure o pessoal da Tec Proteção Veicular. Aqui embaixo, na barra, embaixo da live, está passando o site, né, dos nossos parceiros. Você pode encontrá-los também lá no Instagram, onde você vai encontrar todos os contatos deles. Então vai lá, procura a Tech, diz que você chegou lá através do Beberibe e você vai receber descontos por ser seguidor e descontos maiores ainda se você for membro do Beberibe. E, além disso, a ABCI Imobiliária, que é o nosso parceiro mais longevo aqui, a quem a gente deve reverências, tá? O nosso amigo Alisson, que está com a gente desde de muito tempo, acreditou no projeto, está sempre conosco, nessa jornada, e a gente quer agradecer demais a ABCI Imobiliária há mais de uma década intermediando sonhos. Então você pode procurar o pessoal da BCI para locação de imóvel. Se você quer locar, se você quer comprar, se você quer vender, se você quer botar seu imóvel para ser locado, tá? Então você procura o pessoal da BCI, diz que chegou lá através do Beberibe também e vai ser muito bem atendido pelo Alisson e pela sua equipe. E também, né, agradecer imensamente aos membros do Beberibe, pessoal que está aí com a gente diariamente. Essa semana foi uma semana louca no grupo do Beberibe, né? Quem estava lá acompanhou. E mandar um abraço para todos, tá? Falar agora com meu amigo Hugo Gamboa. Boa noite, Hugo. Se é que se pode ter uma boa noite hoje, beleza?
Boa noite, Maurício.
Tá
Boa
mudo, hein?
noite, André.
Tá bom, tá bom, tá bom.
Tá bom? Boa
Tá bom, pode
noite,
falar.
Maurício. Boa noite, André. Boa noite, Nação Coral. Queria dar uma boa noite especial ao meu amigo Felipe, mais conhecido na coração como Felipe Toik. Está nos acompanhando hoje, prometeu que ia nos acompanhar. Então, meu boa noite especial a ele. E vamos aí, tentar falar um pouquinho do nosso Santa Cruz, que sofreu um baque hoje, né? Que teve aí a confirmação, do mantimento do regulamento da CBF, onde não nos cabe, né, a vaga ali da Série D, né? E eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, mas eu vou esperar o momento que a gente possa tocar nesse ponto, tá? Vamos deixar o nosso amigo André aí se apresentar. Boa noite a todos.
Fala, André, tudo bom? Tudo certinho, meu querido?
Boa noite, Maurício. Boa noite, Hugo. Boa noite, Nação Coral. Hoje, sexta-feira, véspera de um jogo decisivo, o que eu tenho a dizer inicialmente é que o pulso ainda pulsa. É isso aí.
Beleza. Meu amigo André, você que antiguidade é posto, você que é mais antigo nas arquibancadas do Arruda e que acompanhou esse clube em momentos de alegria, de glórias, né, como nenhum outro no Beberibe acompanhou. E hoje vê o seu clube do coração, o clube que você ama, o clube pelo qual você se apaixonou desde criança e até hoje carrega no peito, vê ele sem divisão, por conta de muita gente que tem seu nome, para mim, jogado na lata de lixo da história do Santa Cruz. Né? A começar de 2017, viu? A começar do meio de 2016. Com seu Alírio Moraes, finalizando com chave de merda, ano passado com o senhor Antônio Luiz Neto. Né? Como é que você acompanhou essa questão e o que é que você tem a desabafar aqui? Hoje é uma noite de desabafo também sobre essa situação do Santa Cruz.
Maurício, é mais que lamentável, né? Existia uma possibilidade que foi inclusive alimentada pelo presidente atual do clube. Isso não veio de graça, né? Ele alimentou muito essa esperança, né, do Santa Cruz participar da Série D. Mas infelizmente a realidade é nua e crua e é muito dolorosa para os tricolores, principalmente tricolores como eu, que ainda tive o privilégio de ver o Santa Cruz sendo um clube grande, sabe, Maurício? Aqui não só em Pernambuco, como no Nordeste, respeitado, com grandes jogadores, jogadores a nível de seleção brasileira, com um treinador, segundo o cara mais bem pago da América Latina, que foi Evaristo de Macedo, um clube que naquela época já era organizado. Já era a menina dos olhos para outros clubes. Santa Cruz era modelo, inclusive administrativo, para outros clubes, sabe? Um clube saneado, um clube organizado, né? E ver o Santa Cruz na situação de hoje. Eu só posso dizer uma coisa, Maurício, eu vou ser bem comedido nas palavras, né? E não vou procurar atacar aqui honra de ninguém, nem vou mencionar nomes, né? Até porque o meu pouco dinheiro não tem condição de pagar os grandes advogados. Então é o seguinte: isso é fruto de má gestão no clube. E aí, quando a gente fala isso, a gente falava tanto isso, né? Tá aí a realidade do que é uma má gestão na prática. Tá aí o grande exemplo de uma má gestão, que é o Santa Cruz, né? De comandantes que não souberam, né, dirigiu Santa Cruz, que foram extremamente incompetentes de dirigir uma máquina como Santa Cruz, que tem uma torcida enorme, uma torcida consumista, uma torcida apaixonada, né, e que eles não souberam manejar isso para o bem, né? Um clube que foi administrado nesses últimos anos, e aí eu não me refiro nem gestão passada ou antepassada, eu falo de gestões dos últimos anos, das últimas décadas, tá certo? Porque, até porque, Maurício, o ano de 15, 16, e apesar de Santa Cruz ter subido, né, da Série B para a Série A, apesar de Santa Cruz ter ganho a Copa do Nordeste, né, ele mostrou que o buraco do Santa Cruz é bem mais embaixo, né? Que a estada do Santa Cruz na primeira divisão já vinha acontecendo 10 anos antes, que foi em 2006, e aconteceu justamente a mesma coisa. Então, essa má gestão do Santa Cruz, ela se aprofundou, mas ela vem corroendo o clube há 40 anos. Não é o fato de um campeonatozinho de Série A, que foi em 2016, um título de série, um título da Copa do Nordeste, que foi conquistado ao acaso, ao acaso, aquilo não foi planejado, aquilo foi conquistado ao acaso, entendeu? Faz com que a gente diga assim, não, a administração de Santa Cruz agora deu um salto. Não deu. A prova maior. Nós deixamos com aquele elenco que a gente tinha, que era um elenco muito bom de jogador de 2016, a gente deixou esse elenco por não pagar salários, né, dentre outros problemas que tinha, ele cair. Quando esse mesmo elenco tinha condições totais de não só permanecer na Série A, como até beliscar uma vaga na Sul-Americana. Porque jogadores talentosos não faltavam naquele elenco. E vejam que todos eles, no ano seguinte, 2017, estavam jogando a Série A nos grandes clubes do futebol brasileiro. O que é isso? Falta de gestão. Né? E piorou ainda nos últimos anos. Aí piorou com o Pro Santa, né? Com a gestão que veio posteriormente. Veja, o atual presidente, né, assumiu uma eleição extremamente conturbada, né, do ponto de vista jurídico, duvidosa até hoje, mas assumiu em meados de dezembro, Maurício. Em um mês, ele conseguiu contratar uma comissão técnica, jogadores. Em um mês, o Santa Cruz estava jogando de forma honesta, de uma forma digna. Claro, com as limitações que tem, né, com todas as dificuldades que se tem, se pagou o salário em dia, pagou os salários atrasados, ou seja, fez uma gestão propositiva de recuperação do clube. Em 3 meses, nós estamos falando de dezembro, Maurício, até hoje, ele conseguiu fazer o que muitos, em anos, não conseguiram fazer. Ah, mas o Santa Cruz deve muito. Em 2023, o Santa Cruz já estava na RJ com seus créditos suspensos, não havia cobrança. Eu me lembro que em novembro de 2022, né, o Santa Cruz contratou Ranieri para formar o time para 2023. E todo mundo viu como foi o time do Santa Cruz em 2023. Jogadores, inclusive, contratados, já praticamente tinham encerrado carreira. Jogador contratado da segunda divisão do futebol paraibano. Jogadores sem a mínima condição de vestir a camisa do Santa Cruz. Profissionais absolutamente desatualizados com a realidade do futebol, entendeu? Um show de incompetência a ponto da gente perder para o Ibis. Então, vamos lembrar que a situação do Santa Cruz ela não veio de uma decisão de hoje, não, Maurício. A decisão de hoje...
Vale citar, André, que ano passado, antes de começar a Série D, nós tivemos 7 milhões em cotas. Viu? De Copa do Brasil, Copa do Nordeste.
Para contratar jogadores como Dagson, como Tarles. É brincadeira um negócio desse, né, Maurício? Então, assim, a decisão
Genói, hoje. Chiquinho.
Pois é, a decisão hoje da CBF, né, apenas constatou uma realidade, que o Santa Cruz está fora da Série D. A CBF não tirou o Santa Cruz da Série D. O Santa Cruz já estava fora desde o ano passado, a gente sabia disso. E está fora por culpa nossa. O Santa Cruz foi apequinado, não foi por conta de Sport, não foi por conta de CBF, de Náutico, entendeu? O Santa Cruz foi apequinado fruto da incompetência absurda dos seus dirigentes, de governar esse clube no seu egoísmo, de governar esse clube somente numa sala, sem querer ouvir ninguém, dando as costas à torcida, achando que é o suprassumo da incompetência, sabe? Ou da competência. Foi esse tipo de gestão que deixou Santa Cruz nessa situação. Gestões, brigas políticas, sabe? Muita coisa que você vê que não faz parte do clube. E aí, Maurício, eu quero fazer aqui uma ressalva importante. Eu não me refiro apenas às pessoas que efetivamente foram mandatárias no clube, ou aqueles que foram dirigentes, diretor de futebol, da patrimonial. Eu falo também daquelas pessoas que, com seu ato de omissão, permitiram que situações dessas chegassem. Gente que chegou em época de eleição, né, colocando proposta para o clube, que foram às rádios anunciar sua proposta para o clube, projeto para o clube, e na hora H, o que é que fez? renunciaram a bem do clube, da união do clube. E a gente falava na época, o Bibiripo falou muito na época, que união é essa? Essa união não dura 2 meses. Então, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez doa no Tricolor, sabe? Mas pensando bem, talvez seja realmente bom esses 9 meses parados para a gente definitivamente refletir os erros que todos nós cometemos à frente do Santa Cruz. Erros até por omissão, entendeu? E ver se esse clube finalmente, Maurício, ele entra numa situação de profissionalismo puro e nato e que uma SAF venha para restaurar isso aí. Demos demonstrações nesses 2 últimos jogos que nós temos um patrimônio imaterial que é a torcida do Santa Cruz, que é show de bola, né? O produto do Santa Cruz foi muito bem vendido nesses 2 últimos jogos, né? E a gente tem solução, sim. Basta ter pessoas responsáveis, sérias, profissionais e que tenham uma coisa que, infelizmente, esses dirigentes que passaram no Santa Cruz nos últimos anos não tiveram com o Santa Cruz, que é respeito com a sua torcida. Esses caras não têm o mínimo respeito com a sua torcida. Esses caras não sei se, como é que eles vão dormir hoje. Entendeu? Talvez durma até bem, porque não tem consciência, né, do estrago que fizeram com o Santa Cruz. De ter deixado o Santa Cruz, pela primeira vez na sua história, né, sem calendário nacional para jogar. Uma vergonha absoluta, né? Mas eu espero, sabe, Maurício, sinceramente, que tudo isso que está acontecendo com o nosso clube, não é possível que o Santa Cruz seja um clube tão amaldiçoado assim. Eu espero que coisas boas venham efetivamente. Essa gestão, eu tenho falado, sabe, cometeu erros, até erros pelo próprio presidente de ter até dado essa esperança à torcida do Santa. Eu acho que ele devia ser mais comedido. E eu não estou falando isso hoje, não. Vim falando lá antes. Mas essa diretoria tem feito um trabalho sério, né? Um trabalho de feijão com arroz. Quisera nós, tricolores, que outras diretorias, outras gestões, fizessem um trabalho simples, respeitando a torcida, um trabalho de feijão com arroz. Certamente Santa Cruz não estaria nessa situação, Maurício. Então, para finalizar, é lamentável, é triste, sabe? É doloroso ver um clube do potencial do Santa Cruz, né, simplesmente fechar o seu futebol praticamente no mês de março. É realmente uma coisa dolorosa e que a gente espera que a torcida do Santa Cruz não aceita mais tipos de dirigentes que tomaram o clube nos últimos anos, né, nas últimas décadas, dirigentes absolutamente amadores, que destruíram ou tentaram destruir toda a imagem positiva que esse clube fez aos anos da sua glória de fundação até os dias de hoje, Maurício. É isso aí.
Beleza, André. Deixa eu ler aqui uma mensagem que nosso amigo Noronha enviou, né? Mandou um live pix. Mande também seu live pix, tá? Disse assim, ó, já era depois de ter iludido a torcida cravando a vaga do Santa Cruz na Série D 2024, correu da live após a confirmação que o Santa não vai participar. Sei que é uma brincadeira, mas Gera não cravou, né? Gera viveu essa esperança até os últimos momentos, com certeza está bastante abatido, porque eu, que não acreditava tanto quanto ele, estou abatido, imagine como é que Gera tá, né? Mas mandar um abraço pra Gera, ele não vinha pra live, já tava fora, né? Mas realmente mandar um abraço aqui pra ele. Antes de passar para o meu amigo Hugo, deixa eu ler aqui uns comentários no chat, tá? Eu tô aqui, pessoal, sinceramente, porque o Beberibe tem a sua audiência, tá? E a gente tem que botar, o show tem que continuar. Mas realmente hoje é um dia que é extremamente lamentável, tá? Lamentável. Diego Calazans. Pois é, André, esse clube tem que entrar na era do profissionalismo. Aqui no chat, tá? André Guilherme. Depois dessa notícia, eu desanimei total. Mael, Petrolina não era nem para estar no Pernambucano. Rapaz, eu não vou falar nem do Petrolina. Petrolina entrou no Pernambucano porque alguém colocou, ganhou a vaga no campo, então Petrolina não tem nada de errado em jogar, não. Deoclésio José aqui, ó, 2-0 para o Santa amanhã. Amém. Madison, isso mesmo, omissão é a palavra, aproveitadores, só aparece nas eleições. Diogo Nascimento, esses caras deveriam responder criminalmente pela gestão temerária. Francisco Marins, a CBF foi omissa nisso tudo, não é só o Santa que é ocupado por tudo isso. A CBF tem seu regulamento já estabelecido há um tempo, né? E ela não quis mudar, então ela está no seu direito também. A Mauri aqui, ó, essas pessoas têm que ser banidas do Santa Cruz. Nosso amigo aqui, deixa eu... Leonardo, direto do Reino Unido. Boa noite, amigos. Essa realidade já se fazia presente em camadas ocultas e profundas. Desde o jogo contra o Ibis ano passado. Hoje a realidade apenas atingiu a superfície, ficando evidente a todos. E muita gente aí... Flávio Meira, esse grupo que o Retrô e Petrolina, que o Santa Cruz estaria, é fortíssimo. Mas, sinceramente, Santa Cruz com um time que está aí arrumadinho, jogando o que tem jogado, nada de outro mundo, mas com as contrataçãozinhas, eu acho que o Santa Cruz tinha muita chance de subir, muita chance. Sabrina Carla, nossa amiga aqui, ó, não devemos aceitar mais essas gestões tenebrosas no Santa Cruz Futebol Clube, é verdade. Nosso membro aqui é Edielson Morato, Ed Morato. Agora é torcer para o time jogar com raça amanhã. E nossa torcida merece ao menos isso. É verdade. Bom, já eu passo, dou outra passada pelo chat. Hugo, diga lá, meu velho, como é que você está se sentindo? Desabafe aí.
Vamos lá. Quando a gente faz uma reflexão sobre isso, eu acho que é muito importante quando a gente olha um pouco para si. Né? Eu vou falar um pouco por mim. E eu vou falar por mim como torcedor de Santa Cruz e vou falar um pouquinho também do que eu acho que a torcida de Santa Cruz também, né, precisou, em alguns momentos, né, ter seu papel efetivado no clube. A gente sabe que a torcida de Santa Cruz ela é muito presente nos jogos, temos médias aí de públicos, recordes quebrados, quanto a isso não há discussão. Mas muitas vezes, né, quando a gente fala de uma torcida mais presente no dia a dia do clube, que a gente sente a questão aparelhada do clube, né, quando existem lideranças que comandam o clube, eu acho que a gente acaba tomando para si também, né, essa questão de toda essa problemática que a gente vem passando. Dito isto, eu gostaria também de citar algumas situações, né, que aconteceram com o Santa Cruz e que não deveriam ser novidade hoje. Mas eu me recordei de uma situação muito interessante, viu, Maurício? E é engraçado, Maurício e André, que fazem hoje, 10 anos atrás, que Santa Cruz completou 100 anos de fundação. Há 10 anos atrás, especificamente em 2014, houve um jogo do Santa Cruz, Santa Cruz e Bahia, dia 3 de fevereiro de 2014. E 3 de fevereiro de 2014, o Santa Cruz Futebol Clube não pôde comemorar com a sua torcida no seu estádio.
Esse jogo foi em Caruaru, não foi, Hugo?
Exatamente. Ele foi em Caruaru.
Foi em Lacerdão.
Eu estava lá.
No Lacerdão. O Santa Cruz não pôde comemorar com a sua torcida no seu estádio, porque foi proibido de ter jogos a mais de 80 quilômetros, eu acho, 50 quilômetros, eu não me lembro a punição à época, eu sei que a gente teve que mandar aquele jogo para Caruaru. Aquilo aconteceu em 2014, tá? E eu não sou o suprassumo de torcedor, não, mas eu me lembro bem que em uma reunião de conselho, tá? Eu, inclusive, era recente, e eu perguntei ao então presidente do Executivo do Santa Cruz. Para quem não lembra, em 2014, o presidente do Executivo do Santa Cruz era o senhor Antônio Gluimet, e o presidente do Conselho Deliberativo, o professor Silvio Meira. Tá? E eles...
Silvio ambos... Ferreira.
Silvio Ferreira. Isso, perdão, Silvio Ferreira. E, na época, eu perguntei, tá, em referência ao absurdo que era a gente não poder comemorar, né, 100 anos do nosso clube com um jogo no Arruda. Tá? E, né, para resumir a resposta, é porque era uma questão de segurança pública. E ficou por isso mesmo. Isso eu estou falando há 10 anos atrás. 10 anos se passaram. Tivemos aí relatos, né, do time das trevas, ao qual não devemos nada, mas a gente precisa se espelhar naquilo que é correto. Veja o que aconteceu com o co-irmão. Veja o que o Conselho Deliberativo deles fizeram. 10 anos se passaram e o Santa Cruz não se mexeu. Isso, para mim, é uma prova, tá, que a torcida como um todo, em suas gestões, também teve essa falta. Citando isso, também é interessante a gente lembrar, né, como, por exemplo, o presidente da Federação Pernambucana agiu no Santa Cruz. Porque quando a torcida começou a cobrar do seu presidente mandatário, quando Santa Cruz, em um único ano que eu lembro, teve um conselho deliberativo que começou a fazer o papel que um conselho deliberativo deve fazer, cobrar a gestão do clube, fiscalizar as contas do clube, o seu presidente da federação, ele ameaçou fazer uma intervenção no clube. O senhor que estou dizendo, não. Palavras do senhor Evandro Carvalho. Tá? Então, posturas como essa fazem também ter sua parcelinha, tá certo? De culpa nessa situação. Então, isso não será esquecido. Também não vou me esquecer de quando o seu presidente Antônio Luiz Neto, que convidou de volta ao clube pessoas que já eram figurinhas carimbadas, tá? Como, por exemplo, o seu Zé Teodoro, que foi numa rádio no outro dia, depois do Santa Cruz perder para o Ibis, e ele dizer que era mais um dia normal de treino, que nada mudou. Vejam o nível de pessoas que estavam à frente do Santa Cruz, que nunca souberam a grandeza do Santa Cruz. Aí eu vou aproveitar para também mencionar, porque se eu não falar da imprensa, eu estaria sendo incoerente com o que eu sempre bati aqui, né? Mas vamos lembrar que a imprensa, no começo do ano, começou a julgar como um ato antiético, antimoral, o Santa Cruz participar da Série D deste ano, que era uma coisa completamente fora de cogitação. Sendo que, em 2016, o Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste, conquistou no campo, na bola, duas vagas para a Sul-Americana. Só participou de uma delas. A CBF, em 2017, simplesmente tirou a vaga do Santa Cruz da Sul-Americana. Eu não vi ninguém da imprensa cobrar a CBF, nem julgar como antiético ou antimoral uma atitude dessa. Eu não me lembro disso. Então, cada um, torcedor, tem sua parcelinha de culpa. Certo? Cada um. Mas o mais importante agora é a gente conseguir reerguer esse clube, não esquecendo dos erros. E aí eu não poderia também deixar de mencionar os coleguinhas que estavam brigando ano passado com o Conselho, os ditos tricolores, que eram muito mais tricolores do que todos, porque tinham opiniões divergentes, que sempre defenderam as gestões anteriores, porque era o que era possível. Me explique, caro torcedor, como é que o senhor, ó presidente, não conseguia fazer um time melhor e o time desse ano simplesmente conseguiu fazer. Então, é realmente algo para a gente refletir, é um dia para a gente parar, é um dia para a gente refletir de fato, né? Mas também é um dia para a gente precisar seguir em frente. Amanhã temos um clássico, amanhã temos uma decisão. E essa camisa aqui, ela pesa. Esse símbolo aqui, ele não veio de graça, não, viu? Ela pesa muito. Vamos embora, Marcos.
É, senhores. Infelizmente, né? Não iremos jogar. Deixa só eu já excluí aqui um arrombado. Vai tomar no teu cu pra lá. Hoje eu tô bom, não. Hoje eu tô bom, não. Vai te fuder, filha da puta. Olha, hoje não é um dia de realmente de brincadeira. Eu tô realmente, infelizmente, todo torcedor Santa Cruz realmente tá abatido hoje. É. A gente tem que lembrar, né, de quem nos trouxe até aqui. E eu vou citar nomes para parabenizá-los, viu, André? Viu? Em seu grau maior ou menor, senhor Alírio Moraes, o senhor está de parabéns. Senhor Constantino Júnior, o senhor está de parabéns. Senhor Gilmar Rocha, o senhor está de parabéns. Senhor Joaquim Bezerra, o senhor está de parabéns. Senhor André Frutuoso, o senhor está de parabéns. Senhor Antônio Luiz Neto, o senhor está de parabéns. E senhor Jairo Rocha, o senhor está de parabéns. Além deles, eu posso citar Sandro, está de parabéns. Né? Zé, como é o nome do ex-técnico da gente?
Zé Teodoro,
que voltou para rasgar o seu nome, né? Fez história e depois voltou para rasgar o seu nome na história do clube, né? E outros, Ataíde, né? E outros, o seu Rogério Guedes, né? Então, são muitos, tá? Outra coisa, nenhum desses nomes citados, né, podem ser proibidos de serem sócios, né, podem ser proibidos de pisar no clube, isso aí eu sou totalmente contra. Podem ser agredidos, isso aí eu sou totalmente contra, né? Totalmente contra. Podem ser intimidados, nenhum desses nomes, né? Nenhum desses nomes. Agora, eles não podem ser homenageados pelo clube. Então, eu acho que já está na hora de retirar aquela homenagem patética a seu Antônio Luiz Neto da sede do clube. Tá? Se homenageie quem merece, quem fez história por esse clube, tá? E nunca prejudicou ele. E aí, seja um jogador histórico, seja um presidente histórico ajudou muito Santa Cruz e nunca o prejudicou, mas esses nomes aí que eu citei não podem de maneira nenhuma continuar sendo homenageados no clube, tá? Então o senhor Antônio Luiz Neto tem que ser retirado aquela homenagem, aquele mural, que eu acho que foi tão patético que foi até ele mesmo que colocou. Se eu não me engano, foi ele mesmo que colocou, se homenageando ali no clube, entendeu? Tem que ser retirado. Com urgência, ser rebatizado aquele espaço ali com o nome de Ramon, de Givanildo Oliveira, que é o jogador que mais jogou pelo clube, né? De Tará, de tantos nomes que passaram pelo Santa Cruz, certo? Complicado, mas estamos aqui. Vamos falar do jogo?
Simbora. Vamos embora. Fala do jogo de amanhã.
Vamos embora. É, estamos aí com nosso melhor zagueiro, né? Jogará. Né? Nosso melhor zagueiro, o zagueiro mais seguro do time, o zagueiro realmente que vinha sendo para mim o destaque do time como um todo, né? Que era Paulo César, não jogará e provavelmente a zaga será formada por Rafael Pereira e Ítalo Melo. E aí, André? É bronca ou não é?
É bronca pesadíssima. O Paulo César, vamos lembrar que ele, nos primeiros jogos, ele não atuou bem. Era alvo de críticas aqui também, por mim, por muita gente aqui do Bibiri, pela torcida, porque realmente, de fato, não estava jogando bem. Aquela partida, inclusive, Hugo, aquela partida contra o Náutico, foi uma partida horrorosa por parte dele. Mas depois ele conseguiu virar a chave. Eu acho que foi a partir daquele jogo contra o Retrô, né? Ele começou a jogar bem, ele começou a se antecipar, ele começou a não perder bola aérea, ele começou a se posicionar melhor, né? E aí ele vem numa sequência de uma regularidade muito boa, muito boa. Realmente é o nosso melhor defensor do Santa Cruz. E aí me inventa de se machucar, deu grau 2, né? E aí você veja, a gente estava na dúvida quem seria o jogador que iria jogar ao seu lado, né? Se era o Ítalo Melo ou se era o Rafael Pereira, né? E se inclinou mais para o Ítalo Melo. Acho até que o Ítalo Melo iria jogar amanhã ao lado dele. Com a contusão do Paulo César, resta agora rezar, né? E torcer para que a defesa amanhã se comporte bem. Nós vamos ter o Rafael Pereira, que me preocupa a condição física dele, sabe? Amanhã certamente vai ser um jogo muito corrido. Não espere o Sport jogar da mesma forma que jogou no Arruda. Principalmente, Hugo e Maurício, depois da atuação meio pífia que ele teve no meio de semana, parece que a diretoria lá já puxou as orelhas dos jogadores, entendeu? Porque a diretoria sabe o que é um Santa Cruz Sport, principalmente jogo decisivo. Jogadores, talvez, aqui, sabe, Maurício e Hugo, esses cabinhas aí que o Sport tem contratando, gringo, por exemplo, né? Talvez ele não saiba o que é um Santa Cruz Sport, principalmente jogo decisivo. Mas a diretoria e a torcida do Sport sabe, ou se sabe, né? Eles já sofreram muito. Então, foram chamados a atenção. Então, eu quero crer que o jogo amanhã vai ser um jogo bem diferente do que foi no sábado passado. E aí a gente tem um problema. Tem um problema nessa zaga. Que, veja, pro azar nosso, aliás, azar parece que é uma coisa que toma conta do Santa Cruz, né? Uma coisa impressionante. Pro azar nosso, é a primeira vez que essa dupla de zaga vai jogar. Eu acho que nem treinamento jogaram. Talvez fosse jogar, jogou, treinou ontem, talvez, sei lá. Mas é a primeira vez que eles vão jogar. Entendeu? E vai ser complicado. E aí você olha o banco de reservas. Quem tem? Luiz Felipe. Entendeu? É a mesma coisa que você botar um sujeito, Maurício, e assim, tu queres morrer afogado ou queimado? Sabe? Então, assim, é uma situação realmente complicada, mas o jogo está em aberto, certo? Esperança nunca vai faltar no Santa Cruz, mas, assim, eu percebi que nós tivemos dois baques que são incontestáveis. Primeiro, a ausência do Paulo César, que já foi um baque mesmo, e essa confirmação em definitivo, oficialmente agora, né, da não participação do Santa Cruz na Série D. Eu não sei se isso vai mexer no elenco, porque vamos lembrar que havia esperança do próprio clube, sedimentado no próprio clube. Isso não veio da torcida, veio do próprio clube, através do presidente, de todo mundo lá dentro do clube, que haveria uma possibilidade do Santa Cruz disputar a Série D. E aí, sincero, honestamente, meus amigos, eu não sei de que forma isso foi passado aos jogadores. Entendeu? Se para a torcida os dirigentes falaram nessa possibilidade, Imagine lá a comissão técnica, os jogadores. E aí eu não sei como é que está o psicológico desses jogadores amanhã, sabendo que pode ser o último jogo do Santa Cruz oficial do ano. É triste demais essa realidade. Mas é jogo de futebol, a gente não pode. Uma coisa, a torcida do Santa Cruz não vai perdoar. Certo? É jogador andando em campo amanhã, jogador cagando em campo amanhã. Né? Que perca, mas perca na dignidade, suando a camisa, com raça. E esse time tem demonstrado raça, tem demonstrado que sua camisa. Vai ser um jogo difícil, mas vai ser um jogo também difícil para eles. Né? Então, vamos embora, não tem nenhum suprassumo. A gente está vendo como é que o Sport está jogando, minha gente. A zaga do Sport é extremamente falha, Maurício. Extremamente falha. Apertou aqueles caras de entregar a bola. Entendeu? E vamos pro pau amanhã, meu amigo. Vamos embora, vamos ver o que, é que vai acontecer. Entendeu? É isso aí.
É isso. É... jogando no seu melhor, no papel, né? Não tem jogo entre Santa Cruz e Sport. Sport passa o carro. No papel, os jogadores que o Sport tem, jogando seu melhor futebol. Mas jogando o que o Sport vem...
E o banco também, isso. Né?
Mas jogando o que o Sport vem jogando nas últimas partidas, tem jogo, né? E a gente tá vivo. Como é que você vê essa situação aí para o jogo de amanhã? E falar da nossa zaga também, né?
Vamos lá. Primeiro eu vou começar pela zaga. Tá? Para mim é um grande desfalque. E parece que é assim. O Santa Cruz é assim. Olha, ele tá se destacando, viu? Vai acontecer alguma coisa para poder não se destacar mais. Porque foi assim com o Matheus Melo. Começou se destacando, destacando. O cara machucou um jogo, quando voltou, não conseguiu jogar mais. Impressionante. Ele não conseguiu mostrar o mesmo rendimento. Entendeu? Aí, Paulo César começou mal, melhorou. Aí, agora, machuca para um jogo decisivo. Entendeu? Assim, parece que as coisas conspiram. A gente trouxe um goleiro que era extremamente aclamado, que era de boas referências. O cara veio, falhou como falhou. Né? E depois da falha, não conseguiu mais ter confiança. Né? Não conseguiu mais nem passar essa confiança para o próprio Itamar. Então, assim, a gente realmente, né, fica batendo na tecla e jogando sempre contra. Tá? Sempre as coisas conspiram contra. E é exatamente nesses momentos que tudo tá dando errado, entendeu? Que o tiro dá certo. Então, eu vou dizer que amanhã o jogo está muito em aberto. E ele tá tão em aberto, tá certo? Que vieram para cá semana passada, jogando de salto alto, achando que iam dominar o jogo, que não iam levar pressão, que iam fazer gol a qualquer hora. E o primeiro tempo foram engolidos. Foram engolidos. Qualquer um que viu o jogo sabe disso. Tá? O segundo tempo, o Santa Cruz tentou uma estratégia e não deu certo. Foi aí onde cresceram. Então, amanhã, o jogo está em aberto, Maurício. E tudo está conspirando negativamente. Zagueiro, notícia de Série D... Mas, volto a repetir, essa camisa aqui, ó, essa camisa aqui, ela pesa, tá certo? Ela pesa e eles tremem, tá certo? Eles tremem mesmo, a realidade é essa. Então, amanhã, eu ainda vou arriscar dizer que 25, 30 minutos, eles não fizeram um gol, tá certo? A própria torcida vai começar a vaiar o time. Porque eles não vêm conseguindo reproduzir o que financeiramente o seu clube está investindo. Tá? Não estão conseguindo. Não estão conseguindo. A realidade é bem essa, nua e crua. Então eu acho que o Santa Cruz, se tiver inteligência amanhã, se souber jogar sem a bola, se souber jogar bem o primeiro tempo, acredito muito que a gente tenha boas chances amanhã.
Beleza, meu querido. Deixa eu mandar um abraço aqui para um cidadão que está nos vendo lá de Minas, ó. Ícaro Gibran. Dizendo que está assistindo lá de Contagem, Minas Gerais. Galocura apoiando Santa Cruz. Um abraço, meu querido. Um abraço. Hoje não é uma live muito animada, não, aqui, mas a gente tá por aqui. Meus amigos, vocês mudariam algo nesse Santa Cruz fora? Não, antes disso, é muita besteira minha achar que amanhã, quando sair a escalação, Paulo César pode estar lá, André? Tá mudo, André.
Pronto. Veja, o médico deu uma entrevista dizendo que foi feito um exame dele, deu grau 2. Seria muita cara de pau, entendeu? Se o médico tivesse dado essa entrevista, eu até falei hoje no grupo, né, me lembrando de Duque, Davi Ferreira Duque, era um treinador aqui bem antigo, já treinou todos os três, foi campeão nos três clubes. Duque fazia esse tipo de palhaçada, entendeu? De fazer essas coisas. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Mas isso a gente está falando futebol dos anos 70. Entendeu? O último que fez isso foi o próprio Zé Teodoro em 2012, aquele sonho de Ícaro, né? É o treinador Ícaro que você acabou de falar, que está lá em Minas Gerais. Eu tô brincando, é o sonho de Sandro, que sonhou que Branquinho ia ser o lateral, ele pôs Branquinho como lateral e a gente terminou ganhando aquele jogo em 82. Que, aliás, viu, Hugo? Naquele ano especificamente, estava mais ou
Quem,
menos
rapaz?
assim.
Branquinho?
Branquinho.
Em
Branquinho.
82?
Não, em 2012.
Ah,
2012, é.
sim.
Eu falei 82, foi?
Eu entendi isso, mas pode ser
Não,
que eu tenha entendido errado.
não, esqueça isso, foi 2012. Veja, aquele ano de 2012, Hugo, estava mais ou menos como está esse jogo de amanhã. O Sport estava invicto, o Sport não tinha perdido nenhum clássico, nem para Santa Cruz, nem para Náutico. O treinador do Sport era aquele falastrão, que no começo do ano disse que os
Marcola.
jogadores, Mazola, disse que os jogadores de Sport, de Santa Cruz e de Náutico, adorariam jogar no Sport. Lembra disso? Foi no início do campeonato pernambucano.
Todos queriam jogar no
Todos
transporte.
queriam jogar no Sport, foi uma confusão da gota. Era 40 anos de acho que era de Rede Globo. Era não sei o quê, era Dia dos Pais, entendeu? Mais uma vez, era aliás, o Dia das Mães, era aniversário do esporte, era tudo, 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 né? E eu comprei, me lembro que eu comprei aquele ingresso na terça-feira e disse assim: um golzinho de caça-rato acaba com tudo isso aí. Não foi caça-rato, mas o Santa Cruz ganhou aquele jogo, entendeu? Só que o complicador desse ano, e já teve outras situações. De Santa Cruz jogar com o Sport teoricamente favorito, com o melhor time, Santa Cruz chegou lá e ganhou. Em 85, eu já disse, foi assim, entendeu? Só que, por exemplo, em 85, como em 2012, diferentemente de amanhã, nós tínhamos em 85, Maurício, um goleiro chamado Birigui. Nós tínhamos em 85 um atacante, um ponteiro direito chamado Marlon. Em 2012, nós tínhamos um goleiro chamado Thiago Cardoso. E nós tínhamos um centroavante chamado Denis Marques. O problema do Santa Cruz é todo esse. O nosso goleiro não inspira confiança. Entendeu? Então a gente está entrando com o time realmente. Agora sim, o que eu espero desse time é que esse time sue a camisa, jogue com raça. Entendeu? Jogue. O último jogo de sua vida. É assim que eu espero que torça. E acho, pelo menos que o Chico vem fazendo nos últimos jogos, Maurício, eu acho que vem novidade aí. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada que de repente ele entre com três zagueiros. Ele bota o grandão lá para jogar também de novo contra o Sport. Eu não duvido, não. Entendeu? Diante dessa contusão do Paulo César, que o Chico está vendo a zaga ali, uma zaga um tanto quanto vulnerável, para que ele vai se expor? Se de repente ir para uns pênaltis é um negócio interessante para a gente. Entendeu? O peso está todo para o outro lado. Eu acho que ele vai mudar alguma coisa aí, viu? Eu acho que não vai ser esse time que a gente está imaginando que fosse, não. Entendeu? Não vou me admirar. Não vou me admirar. Ou se ele colocar o Lordedo mais um homem no meio de campo, enfim, eu acho que vem alguma coisa por aí. Eu tô imaginando isso, estou sentindo isso. Tá? Oi, Hugo.
Eu particularmente já acho que ele não colocaria três zagueiros, porque eu acho que a gente acaba diminuindo muitas linhas, sabe? Uma coisa foi ele colocar Luiz Felipe como até lateral esquerdo à época contra o Petrolina por causa da questão de bola aérea. E ali houve uma lógica e a gente impediu ali porque não tinha jogo. Mas num campo como a Arena de Pernambuco, jogar com 3-0, existe uma grande tendência a abaixar-se as linhas e a gente chamar muito. Tá? Então eu particularmente não acho não. Tá? Mas eu acho que pode vir ali uma segunda linha mais forte na marcação com três volantes. Aí sim eu acho. Tá? E eu vejo isso até inclusive com bons olhos de sacar para mim ou Thiaguinho ou João Diogo, tá? Para a gente ter três volantes ali. Aí eu acho que sim, melhoraria muito. Até porque até o próprio Matheus Melo se doa muito na marcação.
Hugo,
então eu imagino que seria uma boa opção.
Aí veja bem, o time ficaria William, Totti, Ítalo Melo,
Rafael
Pereira. O lateral esquerdo é aquele velho história. Jogou no, pra cima o papel, que primeiro desceu, mas parece que é o João, né?
João Vitor.
Deve ser o João.
João Vitor. Ficaria essa linha. Aí veja: Lordeiro, Lucas Siqueira, Caio Melo. E aí a dúvida é se Matheus Melo ou o João, João Pedro. Pedro, né? Eu colocaria isso. João Pedro. E na frente ficaria Bortoluso e Thiaguinho. Tem que ter Thiaguinho ali, porque Thiaguinho é um cano de escape. Lembrando que o lateral direito do Sport, que é o Lucas, que é o Pedro Lima, não vai jogar. Deve jogar o venezuelano, que é ruim de bola, que só agota.
Esquerda ou direito?
O direito. Que é o cara aí, o pessoal vai dizer, eu esqueci o nome dele, da Venezuela, que toda vez que joga pelo Sport não joga bem. Entendeu?
Então, aquela expulsão no primeiro tempo, no segundo tempo, né? Do primeiro jogo, foi um excelente reforço para a gente.
Então, veja, eu não vou aqui me acabar de me surpreender se Santa Cruz entrasse, não. Entendeu? Também, concordo até com você, mas também não vou achar um absurdo, um supra-sumo do absurdo, se o Santa Cruz entrar com três zagueiros. Concordo com você, mas ele pode reforçar a marcação tanto embaixo, na primeira linha, na zaga, como um pouco mais na frente, certo? Então, Rosales, o nome do zagueiro é Rosales, ruim que só a gota, é da seleção da Venezuela, entendeu? Então, e também, obviamente, ele pode entrar com o time que entrou no sábado, com a exceção do Paulo César. Ele tem essas três opções, na minha opinião, entendeu? Que ele pode fazer, ele pode também fazer o seguinte, o meio de campo, acho pouco provável, mas ele pode fazer um meio de campo com Lucas Siqueira, Caio Melo e os dois jogadores, o Matheus Melo e o João Pedro. E na frente, Thiaguinho e Bortoluso. Deixar João Diogo para entrar no segundo tempo, essa coisa toda. Ele tem algumas dessas opções que ele pode entrar. O que eu estou sentindo é só um achômetro, até porque a gente não consegue ver o treino, né? E não sabe o que é que se passa na cabeça do tio Chico. Mas o que eu estou sentindo é que eu não acho que vai vir esse time que jogou a partida de sábado contra o Sport, não. Entendeu? Logicamente, tirando o Paulo César. Eu acho que uma dessas composições que a gente está falando aqui, de repente, pode entrar amanhã contra o Sport. Entendeu? E eu não vou me surpreender.
Rapaz, eu não acho que ele vai mudar, não. O esquema, não. E acho, e se fosse eu, tá? Eu só mudaria uma peça. Só mudaria, tiraria Caio Melo e botaria Lordeiro. Lordeiro é um jogador de mais marcação, mais pegador. Eu deixaria Lordeiro de primeiro volante e dava mais liberdade ainda a Lucas Siqueira. Lucas Siqueira foi o destaque do primeiro tempo contra o Sport. Para mim foi Lucas Siqueira. Jogou muita bola, tava em todo lugar. Lucas Siqueira jogou muita bola. Pelo menos para mim, que vi pela televisão, viu? Foi um destaque muito positivo, tanto é que fez o gol, né? Então eu não mudaria, até porque o ponto mais fraco do Sport para esse jogo são as duas laterais. Então a gente tirar os pontas, né, não seria para mim inteligente, né? O Sport tem Filipinho, que fez o gol no Santa Cruz, culpa do nosso goleiro. Horrível, inclusive, o gol de empate contra o time aí que ele jogou, Muricy. Foi culpa dele, marcou com o olho, ficou olhando o jogador do Muricy, fez o gol, né? E do outro lado, ou é Lucas Ramon, que é fraquíssimo, já passou pelo Arruda, a gente conhece, é fraquíssimo, ou é Rosales, que também é fraco. Então eu não acho que tirar as pontas, tirar Thiaguinho e João Diogo das pontas seria uma boa, não.
Ô Maurício,
diga.
É outro achômetro meu, tá? Eu acho o seguinte, que esse time do Santa Cruz, ele tem dificuldades de virar jogo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Santa Cruz ganhar amanhã do Sport, ele teria que abrir o placar. E aí segurar a peteca. Ou até fazer um outro, mas segurar lá a peteca. Ele levando o gol do Sport, é muito complicado dele virar o jogo. Entendeu? É muito complicado. Ele não fez isso contra o próprio Sport na Arena, embora tivesse empatado. E a mesma coisa aconteceu no Arruda contra o Náutico, embora tivesse empatado. Perdeu os dois jogos de 2-1. Amanhã, se ele me levar um gol, ele vai ter terríveis dificuldades, sabe? De poder empatar e virar a partida. Para ele fazer 1-0, ele precisa também ser incomodar o Sport. Veja, qualquer esquema que o Chico entre amanhã com 3 zagueiros, com 3 volantes, com 2 volantes, com não sei o que for, ele vai precisar de duas coisas. Primeiro, saber se defender e necessariamente incomodar e atacar o Sport. Porque o time o tempo todo recuado. Houve um jogo Santa Cruz Sport na Ilha do Retiro, que a gente até comentou, não sei se foi com... Não sei quem era o treinador, se foi o próprio... Aquele menino que passou aqui duas vezes.
Leston.
Que ele jogou um primeiro tempo horroroso contra o Sport. O Sport era para ter dado uma enfiada de uns 5-0. O Santa Cruz parecia um Ibis. No segundo tempo melhorou um pouquinho. Não é assim que o Santa Cruz deve jogar amanhã. Entendeu? Se ele não incomodar o Sport, não contra-atacar, não ser também ofensivo quando tiver a posse de bola, se ele tiver medo, se tiver, der a porra louca nele, os caras não tiver paciência para jogar, não saber jogar, né? Trocar passe, Maurício, é uma coisa que o Santa Cruz realmente erra bastante. Troca de passes, locomoção, né? O jogador está numa posição, de repente está em outra, haver uma penetração do próprio volante, como foi o Lucas Siqueira, que terminou fazendo gol. Se não tiver isso amanhã, envolver o Sport também quando tiver a posse de bola ou no lance de contra-ataque, vai ser difícil segurar. Porque nenhum time consegue segurar uma pressão dois tempos sem atacar quando tiver a posse de bola. Então ele precisa ter esse equilíbrio, né? Seja o jogador que for entrar, o esquema que for colocado, o Santa Cruz precisa incomodar o Sport. E a gente já viu nesses jogos do Sport que o Sport, sendo incomodado, ele entrega o ouro. A zaga do Sport, repito, é uma zaga lenta e uma zaga falha, né? Sabendo bem explorar essa situação, o Santa Cruz pode alcançar êxito amanhã.
Eu acho isso também, André. Por isso que eu acho que a gente não deve mudar, sabe? Porque eu acho que nós temos, até baseado no jogo do Arruda, dois pontos que a gente tem que bater no Sport amanhã. São as laterais com os nossos pontas e a marcação alta, fazendo com que a zaga do Sport erre, né? Porque eles já demonstraram que tem certa dificuldade nesse aspecto, tá? Mas realmente Vamos ver como é que o time vai se comportar amanhã, né? A arena vai estar praticamente lotada, o público vai ser todo do Sport, então vamos ver como é que o time vai entrar amanhã. Eu entraria mais retraído naqueles primeiros 15 minutos. Agora, quando eu falo retraído, não é bunda na parede deixando o Sport massacrar a gente, não, entendeu? A gente tem que ter saída de bola, tem que ter contra-ataque para também... Diga.
Veja, Maurício, pelo amor de Deus, eu sei que é do futebol. Acho que foi até você me disse lá no Arruda uma vez, André, isso não tem mais volta. É do futebol. Mas, veja, aquela saidinha de bola. É. Fica o goleiro aqui, o zagueiro aqui e os atacantes. Sabe aquela história do gato atrás do rato? Já sabe onde o rato vai passar, o gato só está na espera. Tiver aquela jogadinha para sair ali do lado, para dar toquinho para a lateral, para perder a bola amanhã, pelo amor de Deus. Faz efeito que o Filipão faz, dá um bombom na bola, pô. Certo? Quando é para sair com os zagueiros, com uma certa tranquilidade, saia. Mas já predispondo de que está ali, está o atacante ali, só esperando para dar o bote. Não faça isso não, meu amigo. Goleiro, manda o zagueiro embora, dê o bomba para lá e seja o que Deus quiser, velho. Faça isso.
Eu acho que amanhã, viu, Maurício, é até importante a gente se preparar para uma possível mudança e não mudança de estilo de jogo. Porque eu vejo o João Pedro cair na ponta direita tão agudo quanto o João Diogo. E a partir do momento que ele bota Lordelo e joga dessa forma, eu acho que ele ganha mais marcação ali no meio. Eu não me surpreenderia com isso, não. E se João Pedro souber jogar bem nessa ponta direita, assim como o Thiaguinho jogar na ponta esquerda, eu acho que além de a gente ganhar uma boa opção para banco, porque João Diogo, quando entrou no segundo tempo, entrou muito bem no jogo que ele fez para o eu acho que a gente ganha um refúgio. E acho que jogando bem pelas pontas, eu acho que é o ponto mais fraco dele, sabe? Eu acho que as costas das laterais, elas são muito vulneráveis, tá? Tanto é que se você perceber, até aquela bola do Thiaguinho que ele perde aquele gol inacreditável, é justamente desse buraco aí, tá? Então é aquela história de dar um passo para trás pra gente conseguir dar dois passos para frente. Agora foi isso que eu senti muito falta no segundo tempo do Santa Cruz, no jogo, no Arruda, sabe? Foi conseguir jogar sem a bola e conseguir sair bem com ela para poder oferecer contra-ataques perigosos, sabe? Para fazer eles terem mais receio, para fazer eles não quererem arriscar tanto. Porque quando tem muito posse de bola, o jogador vai sentindo confiança e vai tentando fazer jogadas diferentes. E aí isso quebra a marcação, sabe?
Então, pessoal, só para constar mesmo aqui, amanhã o jogo, nos 90 minutos, terminar empatado, é direto para pênalti. Não tem prorrogação, não, né?
Direto para pênalti.
E Débora Cecília, hein, pessoal?
Essa era a pergunta que eu queria fazer. O que é que vocês acharam da arbitragem? Eu acho que ela foi bem contra o Central, né, André?
Ela foi muito bem contra o Central. Meu medo é esse.
Eu tô torcendo para ela fazer uma boa arbitragem amanhã também.
Ela não é.
Gastou tudo o que podia, né, André?
Exatamente, pronto, você disse tudo. Aliás, não é só ela não, o quadro atual de arbitragem, quando um juiz tem uma boa atuação, você tenha medo, fica assim, ó, entendeu? Porque não, se for com o seu time, no jogo depois, porque vem merda por aí, entendeu?
O árbitro vai ter deveria bar, ser o né? mais recomendado, né? O árbitro deveria ser o mais recomendado, porque pelo que eu entendi, o quadro do Pernambuco só tem dois FIFAs. Que é ela e o outro, que acho que é Rodrigo alguma coisa.
Rodrigo Pereira, né? Vai apitar Náutico e Retrô.
Ele apitou Santa Cruz e Petrolina, que ele deu aquele pênalti.
Não,
que
só foi horroroso.
Aquilo dali, meu amigo, aquele cara, depois de um pênalti daquele, ele não tinha que ter merecido uma geladeira, não. Era um freezer completo.
Olha, aquele entendeu? Pênalti foi tão vergonhoso e aberrante que até Evandro Carvalho disse que ele errou. Até Evandro Carvalho disse que ele errou. Quando Evandro Carvalho diz que um hábito seu tá errado, você vê o que é que o cara de merda fez, entendeu?
Exatamente. Então, assim...
Vai ter VAR, né?
Histórico...
Vai. É José Washington. Entendeu? No VAR. O VAR também é super importante, viu, minha gente? O VAR está decidindo os jogos aí. Vocês estão vendo aí as lambanças do VAR também, entendeu? Aquele gol do Nova Iguaçu perante o Vasco. Você viu as linhas ali? Hein? Com três palmos do corpo do cara, traçaram uma linha ali, meu amigo. Olha, futebol brasileiro é uma comédia, bicho. É uma comédia.
Pois é, mas assim, no frigir dos ovos, eu não esperar, torcer para que Débora tenha uma boa arbitragem, sem querer aparecer mais que os jogadores, né, André? Sem querer ser espalhafatosa.
Ela é muito espalhafatosa, não.
Pois é.
Fazer a arbitragem que ela fez diante do Central, né, Maurício? Isso. A arbitragem é muito boa. E a gente disse aqui, olha, a arbitragem dela foi boa, tá de parabéns tudo, entendeu?
Outra coisa é que eu acho muito importante, até falando dessa questão de arbitragem. Eu acho que o Santa Cruz precisa ser inteligente para saber o momento em que catimbar jogo também.
Exatamente.
Eu acho que isso é uma situação muito importante. Até para se ganhar a confiança da própria arbitragem. Porque também dá 10, 15 primeiros minutos, o primeiro tempo, e neguinho caindo sem nada. Entendeu?
Isso eu não gosto disso, não.
Eu também não gosto, pedindo
para substituir, porra.
Exatamente.
Aí, então, assim, olha, veja só, a cera. Tem
que jogar com inteligência, entendeu?
Tem momentos. A cera faz parte do jogo.
Exatamente.
Mas assim, aquela coisa exagerada, né? Eu não gosto, sabe? Sinceramente. Você tá sofrendo uma pressão. Uma pressão aí pra esfriar o jogo, você cai e tal. Mas toda hora, bicho, eu acho uma vacalhação.
Termina sendo burrice, né, Maurício? Porque hoje em dia. Se faz o acréscimo. Aí o juiz bota 8, 10 minutos de acréscimo, não é pior? Entendeu? Eu acho que é pior.
Tem que saber jogar com inteligência. Exatamente. Tem que saber suportar. Tem que saber. Entendeu? Tem que saber suportar. Vai ter pressão. É óbvio. Tecnicamente, tem um time. Vai ser empurrado pela sua torcida. Isso é normal. A gente sabe que vai ter pressão. Agora tem que saber jogar com a pressão. Certo? Ter um pouco mais de posse de bola, saber sair jogando nas costas das laterais. Isso é muito importante amanhã para o Santa Cruz.
Maurício, posso ser advogado do diabo aqui?
Pode, com certeza.
Vamos lá. Veja bem, para vocês dois e para os nossos amigos aqui que estão nos assistindo. Veja.
Vai ser advogado da coisa, é? Você? Como é que é?
Não, eu vou expor uma situação que eu acho que merece reflexão. Entendeu? Veja, eu falei aqui semana passada. No pré-jogo, não foi depois do jogo, não, foi no pré-jogo do clássico passado no Arruda, que os jogadores do Sport, tudo nego velho, tudo acostumado a jogar clássicos nacionais, estádio lotado, jogador de primeira divisão, de segunda divisão, mas que eram seres humanos. E que pela primeira vez ele ia enfrentar um Santa Cruz Sport com o Arruda totalmente de tricolores. E que neguinho ia sentir. E dito e feito. Sentiram ou não sentiram? Até os rubro-negros confessaram, os torcedores do Sport confessaram isso. Sentiram. Sentiram, sim. Primeiro, a saída de bola, vamos lembrar, foi do Sport. Eles não conseguiram atacar o Santa Cruz. Em 10 segundos, era escanteio para o Santa. Na saída de bola, você já percebe, ih, rapaz, os caras estão neguerrando bola ali tudo. Veja, jogadores experientes. Jogadores acostumados a jogar com estádio lotado. A pergunta que eu faço é o seguinte. No Santa Cruz é tudo praticamente o oposto. Nós temos jogadores aqui acostumados a jogar em time de 2.000 pessoas. Claro que tem exceção no elenco, tem. Mas a maioria é assim, gente. A pergunta é o seguinte. Esses caras não vão, de repente, sentir o peso amanhã, a pressão não, principalmente nos primeiros minutos?
A perna vai pesar. Principalmente se der, eu vou repetir essa tecla. Der 20, 25, 30 minutos, eles não conseguirem fazer esse primeiro gol. Meu amigo, a perna vai pesar. Pode ter certeza. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida que isso vai acontecer. E a torcida vai começar a jogar contra. Pode ter certeza. É.
Mas eu tô falando do ponto de vista dos jogadores do Santa Cruz, não é do Sport depois de 20, 30 minutos, a pressão da pressão do Sport, não, é o inverso. Eu tô falando assim, será que os jogadores do Santa Cruz, no começo da partida, não vão também sentir essa pressão da torcida do Sport, como os jogadores mais experientes do Sport sentiram o peso da torcida do Santa Cruz no Arruda? É essa a pergunta, entendeu?
Entendi. Ah, entendi.
É normal que sinta, né, André? É normal que sinta.
Eu acho super normal. Agora vê o grau que vai ser.
Só não pode passar do limite. Só não pode passar do limite. E é como o Hugo disse aí, a pressão também da torcida do Sport vai ser contra eles também, contra os jogadores do Sport. Porque os jogadores do Sport vão entrar com peso nas costas de que, como você disse, acha que a diretoria lá cobra os caras, a cobrança é dizer, meu amigo, vocês estão em dia, vocês recebem tantos milhões, e vocês têm que passar de fase. E aí quando eles entrarem que vê aquela torcida, vai dizer, rapaz, a gente tem que passar de fase, né? E o jogador do Santa Cruz...
Festa programada, né, Maurício? Festa de safadão programado lá na não sei aonde, né? Faixas e mais faixas lá, tirando onda, né? Tá tudo pronto pra festa. Só esquecer de avisar o Santa Cruz, né? Mas tá tudo pronto, é safadão, aquele porra falando lá que vai fazer festa na casa da mãe dele, nojento, entendeu? Então, fazendo tudo, a festa toda organizada, só esqueceram de avisar o Santa Cruz Futebol Clube, entendeu? É por isso que a gente tem que... Por isso que eu acho, Maurício e Hugo, que amanhã, mais do que nunca, sabe, o poder psicológico vai ser muito importante. Mais do que a tática, mais do que a técnica, sabe? A questão do como é que o Santa Cruz vai entrar psicologicamente nesse jogo. Entendeu? O estado emocional dos jogadores, diante de tudo, inclusive. De tudo que aconteceu hoje, inclusive. Né? Qual o estado de espírito? E aí o treinador tem uma participação fundamental nisso. Né? De conscientizar os jogadores da importância do que é o jogo para o Santa Cruz, mas ao mesmo tempo dizer, olha, nós já cumprimos nosso papel. Agora, não é o fato da gente ter cumprido nosso papel que a gente vai facilitar para o adversário. Entendeu? Então, assim, o poder psicológico amanhã, a preparação psicológica para esse jogo, para mim, vai ser de fundamental importância.
Olha, eu acho que, como falou aí, der 20, 30 minutos, se o jogo tiver 0-0, André, e eu acho que o jogo começa a pesar para eles, tá? Começa a pesar para eles.
Até o avião de safadão, vou mandar trazer o helicóptero, vamos buscar o ônibus. Se der 20, 30 minutos, sai esse primeiro gol. O que vai ter de neguinho tomando remédio de pressão? Não vai estar no gibi, não, viu? Eu adoro esse clima. De já ganhou, de entendeu? De festa, de faixa. Eu tô achando tudo lindo, maravilhoso.
2012 foi assim.
Isso, o ingresso já tinha acabado, aí hoje apareceu o ingresso para poder distribuir, entendeu? Eu gosto muito disso, eu acho isso lindo. Apareceu ingresso
e teve
hoje,
ingresso, André, teve ingresso distribuído?
Teve ingresso distribuído hoje.
E a ação
não foi comprado, não?
E a ação foi igual a do Santa, viu?
Porque ninguém tava vendo a camisa, não, entendeu? Aí pediram para botar, entendeu?
Ou ele disse assim, quem tiver com a camisa do Sport, já já a gente vai dizer onde estaremos no Instagram. Aí depois apareceram lá na matriz de São Lourenço da Mata, disseram, a gente tá aqui, venha buscar seu ingresso e tal.
Oxe, mas rapaz, é muita falta de criatividade, né? Tá vendo aí o Santinha?
Mas eu acho ótimo isso, esse clima já ganhou, entendeu? Todo mundo naquela energia, entendeu? Eu tô achando isso ótimo. Mas não vão jogar contra qualquer time, não, viu? Não vão jogar contra qualquer time, não. O histórico tá aí pra provar. Tá certo? Camisa vai pesar.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que se esse jogo fosse Sport e Náutico, essa decisão, né? Esse confronto fosse Sport e Náutico, tu acha que os caras iam vender 45 mil ingressos pro jogo do Náutico?
Venderam, André?
Hã?
Venderam 45 mil?
Bom, estão falando que tem 45 mil.
Né? Olha, não duvide amanhã ter espaços vazios na Arena Pernambuco.
Isso prova de como Santa Cruz é um tormento para esses caras. E aí eu acho até graça, porque tem muito rubro-negro que via assim, não, Santa Cruz não é adversário. veja a questão da, dos confrontos, né? É, eu pedi até para a Wagner fazer um corte, Maurício, de 2000 para cá, porque aí 2000 para cá são 24 anos, né? É, veja, tem 27 vitórias do Santa, 30 do Sport, e você computa essas 30 vitórias do Sport nos últimos anos que o Sport tem ganhado do Santa. Mas veja, só uma diferença de 3 vitórias em 24 anos de confrontos, sabe? 3 vitórias que foram tiradas agora. E veja, nesses 24 anos,
a gente na merda em muitos anos.
Entendeu? A gente na merda. Veja, 24 anos, a gente teve duas participações, não, quatro participações na Série A, 2000, 2001, 2006 e 2016. Veja quantas participações na Série A eles tiveram, né? Foram campeão da Copa do Brasil, enfim. 3 vitórias apenas, Hugo. Sabe? Então, assim, isso incomoda demais, né? Isso é respeito, a gente tem que olhar isso, é respeito ao Santa Cruz Futebol Clube, porque se fosse qualquer outro clube, não estaria com essa coisa de lotar. Isso. E aí a imprensa, né, Hugo? Vê o tratamento da imprensa como é diferente, né? Você vê aí na internet que a imprensa fala, torcida do Sport bate recorde, 45 mil. Papangu, vê aí, no dia 4 de maio de 1980, Santa Cruz jogou com o Palmeiras no Arruda, o Arruda ainda sem um anel superior, sem arquibancada superior, certo? Deu 52 mil pessoas. E naquela época não vinha torcida visitante, não. Era só torcida daqui mesmo. Eu estava até nesse jogo. Foi um gol de Baiano e de Betinho. Santa Cruz empatou 2-2 com o Palmeiras e foi desclassificado naquela fase da Copa... do Campeonato Brasileiro. Em 80, nós colocamos no Arruda, sem uma arquibancada superior, 52 mil pessoas. Entendeu? E não tem esse estardalhaço todo. 45 mil pessoas. É o recorde. Meu Deus! E não sei o quê. Sabe? Então, assim, a gente luta contra muita coisa aqui, sabe?
André, preste bem atenção. O Santa Cruz, todo mundo sabe, sempre foi a maior torcida do Pernambuco. Aí começou a aparecer um monte de pesquisa do além que começou a mudar isso. O Santa Cruz bate recorde de torcida. Aí agora não, porque teve recorde do público. Certo? Aí eu pergunto, quem vai mais ao estádio? Quem vai apoiar o seu time? Mesmo sem divisão. Entendeu? Nem a imprensa não lembra disso. Por isso que eu faço questão de não escutar mais. Eu não sei nem quem é que tá com...
Mas lembra, lembra. Veja, por exemplo, no começo do Campeonato Pernambucano, e aqui não é falta de respeito a time A ou time B. Eu me lembro o pessoal do TimbuCast, porque o Náutico fez uma partida ruim e ganhou o jogo, aí a manchete era: Náutico joga mal, mas vence, tal, tal, tal. Aí o Sport jogou mal contra o Petrolina também. E ganhou de 1-0 na arena. Sport vence Petrolina. Pronto. Nesse jogo de quarta-feira, a manchete era: Sport avança na Copa do Brasil. Se fosse Santa Cruz, era: com dificuldade, nos pênaltis, Santa Cruz avança. Entendesse? Então, bicho, é ridículo. Infelizmente, eu tenho que dizer. Não são Maurício. Todos da imprensa. Tem gente que eu respeito, mas parte da imprensa é ridícula nessa questão.
É, bem rapidinho aqui, que foi até nosso amigo Wagner que eu tinha pedido a ele. Veja, públicos do Santa Cruz. O maior deles, pelo menos oficialmente, foi aquele jogo da Portuguesa. Ah, mas tinha a torcida da Portuguesa? Tinha a torcida da Portuguesa. Uns 20 gatos pingados que ficaram nas cadeiras do Arruda. Entendeu? Nas cadeiras do Arruda. Esse jogo em 2005, né, que foi aquele jogo do acesso, deu 65 mil pessoas no Arruda. 65 mil. O jogo do Betim, não tinha nenhuma torcida do Betim ali. Deu 60 mil pessoas. E cá para nós, viu? Tinha muito mais. Aliás, os dois jogos. Isso é só fontes oficiais, né? A inauguração do Arruda em 72. Em 72, vocês não eram nem nascidos. Em 72, a inauguração do Arruda, Santa Cruz e Flamengo, deu 57 mil pessoas. Entendeu? Em 99, um jogo contra o Goiás. Lembra desse jogo, Maurício? Um jogo contra o Goiás, que a gente ganhou de 2-1. dois gols de pênalti de Tinho, né?
Tinho.
55 mil pessoas. Tinha torcida do Goiás ali? Não me lembro. Não me lembro. Que tinha... Santa Cruz perdeu a final da Série D pro Tupi de Minas Gerais. Também não tinha torcida do Tupi. Mas deu 54.800 pessoas no Arruda. Né? Santa Cruz e 13, 59 mil pessoas. Tinha realmente uns 3 mil, no máximo, torcedor do 13 ali. Né? 59 mil pessoas. Santa Cruz e Guarani de Sobral. Não tinha torcida do Guarani de Sobral no Arruda. Série D 2010. 51 mil pessoas no Arruda. Estou colocando números redondos, tá? Então, para vocês verem. E outra. Quando eu falo questão de torcida, nem me falo nessas questões de lotar o Arruda, etc. Tal. Veja, o Santa Cruz estreou na Série C, na gestão de Edinho, em 2008, Hugo e Wagner. Estreia da Série C contra o Campinense. Esse jogo foi um domingo. Estreia na Série D, na Série C. O estádio Amigão abrigou mais de 7 mil tricolores. Eu estava nesse jogo.
Série D. Um absurdo. 2011.
Não. Foi a Série C, gestão de Edinho. Série C, em 2008. O Santa Cruz jogou. O treinador da gente era Fito Neves. A gente perdeu esse jogo. 2-1. No final do jogo, o Campinense fez o gol. Entendeu? O centroavante da gente era até um cara que tinha jogado aqui num time pequeno. Fez um gol. Esqueci o nome dele. Depois eu vou me lembrar. A gente empatou com um zagueiro que tinha o nome de... Bom, depois eu me lembro desse... Então, o Campinense, Maurício, fez um gol no final do jogo. Mas o estádio Amigão tinha...
2004?
2008.
Era Edmundo o atacante?
Era Edmundo o atacante, exatamente. Exatamente. E o gol foi de cabeça de um zagueiro da gente que tinha sido contratado no Porto. Bom, esse jogo tinha 7 mil tricolores. O jogo de 2011, nossa estreia, aí sim, na Série D, no jogo que o Alecrim botou em João Pessoa para dar renda, a gente botou 16 mil pessoas. Até hoje, não sei se tem um registro maior de uma torcida ir para outro estado aqui no Nordeste com tantas pessoas. 16 mil pessoas naquele jogo da chuva, o jogo da Ponte Goiana. Esse jogo devia fazer um filme. Tem de história de tricolor que chegou no outro dia, viu, Hugo? 4, 5 horas na casa da mulher já com pau de vassoura para dar lapada. E o caba chegou
eu 5
mesmo, horas mesmo. Da manhã, 6 horas da manhã.
Abandonei a mulher e tudo.
O jogo tinha. O jogo da, esse jogo foi domingo. Foi transmitido aqui pela televisão. E ainda tinha o jogo do Brasil e Paraguai. Aquele jogo que o Brasil perdeu os pênaltis todinho contra o Paraguai na Copa América. Tudo isso estava acontecendo naquele dia, fora a chuva. Eu dei a sorte de ter ido no sábado, né? Esse jogo deu 16 mil tricolores. Não se tem registro de nenhum jogo aqui no Nordeste em que uma torcida de outro estado fosse para o outro estado levar tantas pessoas. A gente levou uns aflitos lotados, minha gente, para João Pessoa. Enfim, são essas coisas, Maurício, né, da torcida do Santa Cruz, do próprio jogo da Copa do Nordeste, que se deixasse ali, a gente ia tomar todos aqueles espaços, mas infelizmente deixaram um espaço mínimo para a torcida do Santa Cruz, mesmo a gente botou 6 mil pessoas ali, entendeu? São essas coisas que a gente vê como a torcida da gente é diferenciada, sabe? São jogos de estreias que a gente teve, de estreia em Série C e Série D, entendeu? E colocar 45 mil pessoas, fica para nós, né? Isso é moleza, pode ser coisa extraordinária para outras torcidas, mas para a gente isso é a coisa mais banal do mundo, né? Ousa dizer, se a gente tivesse jogando a Série D esse ano do jeito que o time está, a gente botaria esse por 45 mil pessoas brincando em alguns jogos aqui sem todos com a nota.
Teve até um, acho que era Rubro Negro aqui, que falou que o maior público do Arruda é do Sport, né? Aí, meu irmão, é de assim, eu não vou dizer burrice.
Esse jogo do Sport, Maurício, foi assim, foi um clássico. Primeiro que foi um clássico.
Isso não é jogo por isso que eu tô dizendo que eu não vou dizer burrice. É uma canalice.
O jogo, inclusive meu tio tava assistindo o jogo nas sociais, ele me contou isso. O estado ali estava praticamente dividido meio a meio, porque naquela época, isso foi em 98, os estados eram divididos meio a meio. Então, e deu realmente 80 mil pessoas, com um detalhe importantíssimo, pouca gente se esquece. Importantíssimo. Esse jogo foi 100% do todos com a nota. Procure saber qual foi a renda desse jogo, que ninguém vai saber, porque o jogo foi o todos com a nota. Ou seja, entraram gratuitamente todas as pessoas. Naquela época, não tinha restrição do todos com a nota, limitação, só Maurício, como tem, ó, é só a geral. Não, naquela época, que foi a época que foi praticamente criado todos com a nota, era o estado inteiro. Era para colocar no estado inteiro. Então, realmente, deu 80 mil pessoas, mas foi um clássico entre Sport e Náutico no Arruda. E, seguinte, aquele jogo de Mancuso contra o próprio Sport, que eu estava lá,
isso, acho que
você estava, deu 78 mil pessoas. Aquilo ali, 78 mil pessoas, é para migué. Aquele jogo, e olha, eu fui para Santa Cruz e Bolívia, fui para Santa Cruz e Bolívia, Brasil e Bolívia, foi o maior público registrado numa rua de 96 mil pessoas. Ousa dizer que aquele jogo, Santa Cruz e Sport, tinha muito mais gente do que o Brasil e Bolívia.
André,
inclusive gente André, fora do Arruda, fora do Arruda.
Do lado de fora, do lado de fora, lotava os aflitos, quem ficou do lado de fora daquele jogo.
Pois
tem a reportagem da Globo. Era muita gente
esmagada ali.
Era muita gente do lado de fora, André. Muita gente. Maurício, do lado
eu assisti
fora.
Aquele jogo nas sociais, assim, ó. Porque não dava pra abrir os braços assim, ó.
Não, entendeu? Eu falo, é da canalice. Isso aí não é burrice, isso é canalice. De dizer, o maior público é do esporte. Era um clássico meio a meio, porra.
O Alvin Rupa dizia a mesma coisa. O Alvin Rupa dizia a mesma coisa. Entendeu?
Pois é. Aí o cara é canalice. Isso aí é canalice. Agora sim. Pra mim, não tem comparação. O jogo de maior público no Arruda foi esse Santa Cruz Esporte 99. Pode não ter sido oficialmente, comeram lá uns ingressos, mas pela quantidade de gente dentro, que o bombeiro e a PM mandou fechar os portões.
Torcedor
e do lado de fora...
Torcedor mais novo, que não sabe o que a gente está falando, esse jogo foi em 99, não foi a estreia de Mancuso pelo Santa Cruz, e o Mandóis foi 1-1. Tem no YouTube, você bota lá a classe Santa Cruz Sport 99 no YouTube, que vocês vão ver quantas pessoas, inclusive gente fora do estádio, com ingresso na mão, porque tinha entrado com ingresso falso, muita gente, não foi, Maurício? Na reportagem isso. Você mostra o cara lá com
a sandália.
Na sandália de cima para baixo. Olha, é um absurdo, sabe? Deu muito mais, deu beirando mais de 100 mil pessoas naquele jogo.
Placar do jogo, Hugo.
Amanhã é 1-0 Santa Cruz, aos 48 minutos do segundo tempo, uma bola impedida de mão, entendeu? Que eu quero eles reclamando bem muito da arbitragem, que foram roubados, que deu errado.
O gol foi impedido de mão, foi?
Impedido de mão. O cara estava impedido e bateu de mão e a bola entrou e validou.
E o VAR quebrou, foi o.
Quebrou o VAR, faltou energia no VAR, deu explodido, entendeu? Amanhã eu quero assim, que eu quero eles tudo doido reclamando no outro dia, certo? E eu mandando abrir um boletim de ocorrência lá na polícia, certo? Um boletim especial. Já preparem aí um número especial, viu, governadora do estado? Viu, Raquel Lira? Por favor, solicite à Polícia Militar um número especial, porque amanhã vai ter muito rubro-negro ligando, achando ruim, viu? Vai ter muito neguinho muito.
Mas tu não vai mandar...
Gol impedido de
tu
mão,
não vai viu? Amanhã. Tu não vai mandar eles fazerem um BO na delegacia da mulher, não, né?
Não, isso aí não, porque vai xingar a delegacia da mulher. Eles não merecem nem ser chamados de mulheres, entendeu? É xingar mulheres. Eu quero que eles reclamem muito, que deu errado, que foi isso, que foram roubados. Porque, na verdade, aquela coisa ruim nunca ela é roubada, ela só é estorno. Estorno, porque passaram a vida roubando, entendeu? A maioria dos seus títulos são roubando. Então, eles não roubam, eles não são roubados, não. É só estorno. É só devolvendo o que eles já deveriam devolver há muito tempo. Tá certo? Aí, amanhã a gente tira esse babado todo. 1-0. Gol de mão impedido. Pronto. Gol de mão impedido. Ítalo Melo. Pronto. De Ítalo Melo. Pronto. Para terminar de fechar logo. Pronto.
E aí, André? Teu placar?
Rapaz, eu acho que a gente amanhã vai ser... Eu não tenho essa otimismo de Hugo, não. Mas a gente amanhã ganha de 4-3 nos pênaltis.
Deixa eu excluir uma arrombadita aqui também, que tem arrombado e tem arrombada também, peraí. Pronto, vai. Ganha de quanto?
4-3 nos pênaltis.
4-3 nos pênaltis. Rapaz, eu acho que esse jogo vai para os pênaltis também. E a gente vai passar. Não. Se for para os pênaltis, pode comemorar, viu? Pode comemorar na rua gritando, passamos que a gente passa.
É verdade.
Agora deixa eu dizer uma coisa a você, que o Hugo falou, não, passaram a vida roubando, não sei o quê. Rapaz, tópico off aqui. Turma disse, acusaram agora, não sei se é verdade, acusaram. O presidente de honra, honorário do esporte aí, Bivar, de tocar fogo na casa do adversário político dele. Entendeu? O cara perdeu, parece que perdeu a presidência do partido e tá sendo acusado de tocar fogo, né, na casa do adversário político dele, de duas casas aqui em Pernambuco. Se isso for verdade, que a gente não sabe, vai ser investigado, o que é que esse homem não fez nos bastidores do futebol para ganhar título? Me diz aí. Me conta.
Ele já confessa de algumas coisas, né? Aquela convocação que Leão fez para Léo Maia, ele falou. Lembra
que
disso?
Pagou. Disse que lembra pagou. Disso?
Enfim, isso. Algumas outras coisas ali, né? Já algumas coisas. Já ele confessa, né? Tô falando porque ele confessou mesmo.
Isso. Né? E eu sempre me lembro do áudio que passa lá em Jorge Soares, né? Naquele grandioso título que o Sport ganhou, né, da Série A, jogando a Série B, como foi, ninguém sabe. Mas eles explicam, eu tenho até livro explicando. Aí tem um áudio em Jorge Soares que passa de vez em quando, no programa de Jorge Soares, que é o presidente da época dizendo assim, eu fiquei sabendo que o juiz que vinha era ligado ao Bangu, que eles iam jogar contra o Bangu.
Ah, sim. Mas esse já é outro presidente.
É outro presidente. Aí eu fui receber ele no aeroporto. Levei ele para Gravatar, com a casa, dizendo que eu era da Federação Pernambucana. Quando chegou na casa, eu disse, eu não sou da Federação, não. Eu sou presidente do esporte. O Caba sequestrou o juiz do jogo, porra. E disse...
Apite bem, né?
O juiz disse, eu não vou mais apitar. Disse, você vai apitar e vai apitar direito. Olha.
Direito. A gente não quer que você apite a favor do esporte, não. O cara sequestrado, ó. Não apite, não. Mas você vai apitar direito. Aí, mas diz, continua aí.
Aí disse que o juiz foi pro campo. Aí teve uma hora lá que ele falou com o comandante da PM para dar um susto.
Qualquer coisa, isso, né?
É, exatamente. Diga a ele aí que... Aí diz que o juiz... Jogaram a pilha. Aí diz que o juiz foi e disse, vou parar o jogo. Não tem segurança. Aí o comandante da PM disse assim, tem segurança sim que eu tô fazendo. Se você disser que não tem, eu vou abrir aqui pra torcida entrar e dar um pau em você. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus.
Como que diria o saudoso... Fala, mano, pode falar.
Não, diga.
Como diria o saudoso Edvaldo Moraes, são coisas do futebol brasileiro.
Rapaz, vou dizer a você, viu? Isso é a Iacusa do Nordeste, é essa turma do rival da Abidias. Vamos embora?
Vamos embora, meu
irmão. Bora cuidar.
Vamos embora.
Fica... mijado. Vou assistir o jogo de Gravatar amanhã. O bagulho amanhã é doido.
Eita, pô. E Joãozinho?
Vai comigo também, obviamente.
Vai com você?
José Charles aqui. José Charles, vai tomar no cu e tá banido. Pronto. Hoje eu tô tão bom mesmo. Ai, te fuder pra lá. Olha, deixa eu dizer a vocês. Vamos embora. Amanhã tem pós-jogo, tá? Espero que seja um jogo... um pós-jogo de alegria, né? Com a classificação nos pênaltis. O jogo vai ser 1-1, a gente vai para os pênaltis, vai passar. E amanhã tá Gera, tá Reginaldo, tá Wagner, tá um bocado de gente aí no pós-jogo. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso.